Hoje é dia de festa em Paris, a festa dos vizinhos na rua Gauté, no 17º bairro, ideia de uma porteira portuguesa que também é conselheira municipal. Em São Paulo, no Brasil, a provedoria portuguesa, lar aberto a idosos carenciados, pode voltar a receber novos utentes. Nos últimos 2 anos, as entradas estiveram suspensas. As festas estão de volta. Esta sexta-feira é o dia da festa dos vizinhos no 17º bairro de Paris, organizada por Lourdes Fernandes, porteira, há 29 anos, na rua Gauté, hoje fechada ao trânsito, para um convívio que junta mais de 1000 pessoas.
São 58 prédios, eu sou a única porteira aqui nesta rua, e então as pessoas agora já se conhecem também, e é um momento muito importante para elas, porque encontram-se, podem falar de tudo, de certas coisas que por vezes uma pessoa anda sempre a correr, não tem tempo, e este dia é mesmo um dia onde as pessoas param e pegam no tempo que for preciso para poderem passar este momento com os vizinhos. Também agora é mais fácil porque também criei uma associação que chama-se Village Gauté, em português é a aldeia e o nome da rua, Aldeia Gauté, e então tenho mais 5 amigos com quem a gente faz esta festa, e agora já não sou só eu que organizo.
A associação Village Gauté foi criada para gerir esta já conhecida festa dos vizinhos no 17º bairro de Paris, explica Lourdes Fernandes, que promete mais festas e ajuda sempre que for preciso.
Decidimos de começar a festa hoje, mas vai ir até o outono. Por isso, todas as pessoas que irão fazer uma festa amanhã, ou todo fim de semana, ou mesmo durante a semana, é para não ser só neste dia. Porque a gente, pronto, temos que ser uns para os outros, não um dia só, mas sempre ao longo do ano, é o que a gente faz aqui também. Porque também, com a minha associação, ajudamos muitas pessoas idosas, sobretudo, quando houve o confinamento. Ajudamos 17 pessoas a fazer-lhe as compras, a organizar viso com os médicos, que elas não podiam sair de casa, muitas coisas, íamos à farmácia, tudo o que era preciso, fomos nós que estivemos aqui sempre. E é importante que seja o ano inteiro, não só hoje.
A festa dos vizinhos na rua Gauté, em Paris, é hoje no 17º bairro, diz Lourdes Fernandes, que as pessoas esperam por ela como se espera o ano todo pela festa da aldeia em Portugal. A ideia de organizar esta festa dos vizinhos é de uma porteira portuguesa. Lourdes Fernandes, há mais de 40 anos em França, é também conselheira municipal e esteve recentemente envolvida na organização da Festa das Porteiras. Em São Miguel, nos Açores, regressam hoje as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. No aeroporto de Ponta Delgada foi grande o movimento esta manhã, com a chegada de 2 voos de Boston, nos Estados Unidos, e de Toronto, no Canadá. A bordo, emigrantes açorianos desejosos de participarem nas festas, depois de 2 anos em que a pandemia suspendeu quase tudo.
A gente era para vir há 10 anos, por causa que o meu marido tem câncer na garganta e fez uma promessa, enquanto a gente tiver saúde, a gente avança para a festa do Santo Cristo, como não é há 10 anos. E para mim não perdeu os passagens, a gente viemos em outubro e hoje então tornamos a vir.
É diferente viver as festas à distância?
É sempre. É uma cidade enorme. Basta o avião, a gente está vendo São Miguel, a gente fica logo emocionado.
Quanto tempo é que já não vinha às festas?
Há 3 anos. Tenho vindo regularmente, menos vezes agora por causa do
Covid.
Do Covid.
Vem todos os anos.
Estas festas deste ano são diferentes? Acha que vão ser diferentes?
Não tenho certeza, mas digo que talvez a cidade das pessoas varia, talvez seja um pouco diferente.
Ver a imagem na rua vai fazer diferença?
Claro, faz um bocado, não é? Faz um bocado de engrão. Uma festa que a gente gosta de dar, não é?
A chegada dos emigrantes a Ponta Delgada para as festas do Senhor Santo Cristo, testemunhos recolhidos esta manhã no aeroporto pela jornalista Luísa Couto. Mais logo, às 9 da noite, acendem-se 110 mil lâmpadas no Santuário da Esperança, marca o início do maior evento religioso dos Açores. No Brasil, reabre portas o lar de idosos portugueses carenciados em São Paulo. Começa agora a preparar-se para poder receber novos utentes. A entrada de novos residentes esteve suspensa por causa da pandemia. Neste momento são menos de 30 os utentes da provedoria portuguesa. Conta Manuel Magno, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira no estado de São Paulo.
Estes dois anos, as autoridades sanitárias brasileiras não deixavam admitir ninguém por causa dos contágios da Covid. Então ficamos dois anos sem receber ninguém. Então hoje temos por volta de 20, se não me falha a memória, 26 pessoas só. E agora é que as coisas estão retomando, não é? Estamos buscando aquelas pessoas que necessitam de ajuda e divulgando para que as pessoas saibam que voltamos a funcionar plenamente, a receber idosos e tudo mais.
A Provedoria Portuguesa de São Paulo, um lar de idosos, tem capacidade para acolher 80 utentes carenciados. Agora são muito menos porque estiveram suspensas novas entradas. Manuel Magno é de Oura, em Chaves. Há muitos anos que está no Brasil, onde é advogado. Já foi diretor da Casa de Portugal. Atualmente está à frente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, que recentemente organizou uma festa e uma exposição para os idosos da Provedoria Portuguesa. Chamaram-lhe Reviver.
Nós contratamos uma fotógrafa, Taina Medeiros, que abraçou este projeto de primeira mão e disse, olha, vou fazer e não vou lhe cobrar absolutamente nada. Contratou, junto conosco, uma equipe de cabeleireiros, de manicures, de barbeiros, maquiadores, enfim. Essa equipe passou um dia na provedoria, cuidando dos idosos, tingindo cabelos, fazendo barbas, unhas, deixando-os, vamos dizer assim, mais bonitos do que eles já são.
Com certeza com um sorriso no rosto.
Com um sorriso no rosto. E ela então fotografou esses idosos.
O resultado foram mais de 20 retratos com modelos idosos que receberam alguns mimos. As fotos ampliadas serviram para uma exposição na Casa de Portugal, em São Paulo, no fim de semana passado. O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira procura um novo espaço para a nova exposição. Cada modelo fotográfico, cada idoso, recebeu também dois retratos. Manuel Magno conta na RDP Internacional como nasceu esta ideia.
Todo ano faço um evento com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é aqueles apoios que eles dão para as comunidades, para projetos culturais. Todo ano fazemos um evento ou para ajudar as fadistas mais idosas aqui de São Paulo. Mas esse ano, aliás, ano passado, em função da pandemia, surgiu a ideia de fazermos este evento para a provedoria. O objetivo primeiro disto foi divulgar um pouco mais a provedoria para que possamos conseguir apoios e doações, enfim, de todos os tipos para a provedoria. Mas também para fazer um carinho para os nossos idosos.
Manuel Magno, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira em São Paulo, é uma organização que promove a cultura portuguesa no Brasil e junta todas as casas regionais de Portugal no estado de São Paulo. Nos 20 anos da independência de Timor-Leste, lembramos a importância desta rádio, a RDP Internacional, quando a emissão era transmitida em onda curta, era escutada nas montanhas timorenses, onde se escondia a resistência que lutava contra os ocupantes indonésios.
Senhor diretor da RDP Internacional, os meus melhores cumprimentos. Feliz por saber que, do interior de Timor-Leste, todos, guerrilheiros e população, estão ávidos a acompanhar as emissões em Tetum da RDP Internacional, dedicadas a Timor-Leste, venho agradecer a magnitude deste gesto.
Xanana Guzmão, líder histórico da resistência timorense, mais tarde eleito presidente do país, o primeiro depois da restauração da independência. Na altura, a RDP Internacional tinha emissores de onda curta que chegavam às montanhas de Timor. Hoje em dia, esta rádio ouve-se em qualquer lugar do mundo, via internet, também através de outros canais de rádio que retransmitem a nossa emissão. Foram vários os agradecimentos feitos à RDP Internacional na luta de Timor. Em 1999, Xanana Guzmão escreveu uma carta de agradecimento. João Barreiros, na altura, fazia notícias na Antena 1, agora dirige a RDP Internacional e lembra a importância para Timor deste serviço público de rádio.
Essa carta é dirigida sobretudo à RDP Internacional, que através do serviço de ondas curtas fazia chegar as notícias ao mato. E, portanto, a guerrilha timorense soube notícias sistematicamente ao longo de anos pela RDP Internacional, que foi várias vezes homenageada por Xanana e por seus homens, pelo trabalho que fez nessa altura, levando até noticiários em teto, não só em português, mas também em teto, sobre aquilo que estava a acontecer no mundo e aquilo que se sabia de Timor.
O testemunho de João Barreiros, agora diretor da RDP Internacional, há 20 anos fazia notícias na Antena 1. Parabéns aos 20 anos da independência de Timor. Bom fim de semana.